Começando agora o podcast 1A Invest.
Pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Santos, assessor de investimentos da 1A Investimentos, um escritório credenciado a XP Investimentos, que é uma das maiores instituições financeiras do mercado brasileiro. Esse é o nosso podcast 1A Invest, espero que seja o primeiro de muitos. Muito obrigado aí a Kabank FM que fez o convite, o interesse, o nosso intuito é realmente ensinar o brasileiro a investir melhor, que esse podcast ganhe uma abrangência nacional e que a gente possa levar cultura financeira para o nosso tão carente público. O Brasil está muito acostumado a investir ali em investimentos tradicionais, existem várias formas de investir, né, para a gente desenvolver e poder levar conhecimento financeiro para o maior número de pessoas possível. Hoje eu estou aqui com o Felipe, tudo bem, Felipe?
Olá, Rodrigo, Daniel, Paola, ouvintes também da Kabank. Estamos aqui gravando nosso primeiro podcast para tentar levar mais informação quando o assunto é investimento para todos os ouvintes, todos os interessados nesse assunto, que a gente tem que tomar bastante cuidado porque o Brasil está mudando e a gente tem que acompanhar para não ficar para trás.
Eu estou aqui também com o Daniel Marcos, também assessor de investimentos.
Olá, Rodrigo. Olá a todos os nossos ouvintes aí. Vamos trazer bastante informação para vocês sobre investimento, tentar esclarecer algumas coisas, fazer um bate-papo aí bem descontraído.
Vamos aqui também com a Paola, né, que é a nossa convidada, faz parte aqui da equipe da Kabank FM para nos ajudar a direcionar o nosso primeiro podcast. Tudo bem, Paola?
Tudo bom, eu tô aqui para representar quem não entende nada de finanças, como eu não entendo. Você que tá aí ouvindo, tirar umas dúvidas e aprender aqui com vocês também, né?
O nosso podcast vai ser com uma linguagem bem simples, uma linguagem popular, para a gente conseguir realmente divulgar e levar conhecimento financeiro para a maioria dos brasileiros, ensinando sempre o brasileiro a investir melhor. O primeiro tema aí do nosso podcast vai ser poupança, né? Será que ainda vale a pena investir em poupança? Né? A gente tem uma curva de juros aí caindo bastante, mas será que vale a pena investir bastante em poupança, que é aí o investimento mais popular do Brasil?
Será que a poupança é um investimento ou não, né? Vamos também discutir isso aí. Tem muito assunto que, além da poupança, que acaba interferindo muito no nosso dia a dia. A gente acaba tá acostumado só vivendo ali na poupança, né? A gente vai falar bastante sobre isso.
Ficar esperto também, porque um pouco mudar a cultura do brasileiro que durante muitos anos, né, vem investindo na poupança, que realmente teve uma época que podemos dizer que compensava o investimento em poupança. Mas a nossa atualidade, a nossa realidade, na verdade, é bem, bem diferente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí e abrir bem o olho, porque tem muita pegadinha por trás disso daí.
Rodrigo, mas e aí, fala pra gente aí, o que é a poupança? Como é que funciona? O histórico aí da poupança, o que você pode contar pra gente aí?
A poupança é o investimento mais tradicional, né, do mercado brasileiro. É bem antigo, né? Foi criada em 1861 por Dom Pedro II, são quase dois séculos já que o produto foi criado. Juntamente com o decreto de lei de Dom Pedro II, também instituiu a Caixa Econômica Federal. A poupança tem por fim, aí, de acordo com o decreto, receber as pequenas economias das classes menos abastadas, né? Um investimento tradicional, porém muito antigo, né? O mundo mudou, a gente está aí no século XXI, existem outras formas da gente investir, mais seguras e mais rentáveis do que a poupança, né? Em 1871, para você ter uma ideia, uma lei permitiu que os escravos investissem na poupança. Então você vê que é bem, bem ultrapassado já o tipo de investimento. Né, nós temos aí os escravos podendo investir para doações, para heranças, para ele conseguir comprar a sua liberdade. Né? Então já passou bastante tempo, o mundo mudou, existem empresas disruptivas e investimentos também que vieram para mudar o cenário do século XXI. Esse escravo precisava da autorização do seu dono, né, para poder abrir uma caderneta de poupança, como era chamada antigamente. E o intuito era realmente poupar um pouco de dinheiro, ele guardar um pouco de dinheiro para comprar a sua liberdade. Né? Em 1934... as mulheres conquistaram o direito de abrir uma caderneta de poupança. Quer dizer, aí são mais de 30 anos depois, né? As mulheres conquistaram o direito de investir também, de abrir uma caderneta de poupança. É o investimento mais popular do Brasil, né? Mais de 60% da população brasileira investe hoje nesse produto, né? Para quem é profissional de investimento, poupança não é nenhum investimento, é só uma forma de você guardar dinheiro, de você não colocar o dinheiro ali embaixo do colchão. Né? Nós temos aí hoje no Brasil aproximadamente 800 bilhões de reais investidos em poupança, né? No estado de São Paulo são quase 200 bilhões em poupança, na cidade de São Paulo 90 bilhões investidos em poupança, e na nossa cidade aqui, Rio Preto, São José do Rio Preto, que é o interior do estado de São Paulo, nós temos aí 2,5 bilhões de reais investidos em poupança. Por que que esse brasileiro, por que que esse investidor aloca o seu recurso num investimento que não é rentável? apesar de ser muito tradicional, né? É o que falta um pouco de conhecimento, e é isso que, essa que é a intenção do nosso podcast, levar conhecimento para o maior número possível de pessoas.
É, Rodrigo, o pessoal fala bastante aí que a poupança é o mais investimento mais seguro, né, que tem. E tem toda essa questão histórica aí. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, por que que é que a gente tem essa visão, desde lá dos nossos avós, nossos pais, falando, não, põe dinheirinho na poupança, a poupança é o lugar mais seguro. É, vamos esclarecer isso aí, como é que é.
É, vamos falar então um pouco aqui da segurança da poupança, né? Que é sim um investimento seguro. É, o risco da poupança é a instituição financeira quebrar. Mas quando a gente investe na poupança, a gente está muito atrelado ali ao risco daquele banco, daquela instituição financeira. É, existe o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que tem de caixa 70 bilhões hoje para socorrer as instituições financeiras que vierem ter algum problema de solvência. Né? Porém, o investidor está sim sujeito a perder o seu recurso, o seu investimento, se ele ultrapassar R$250 mil por CPF, tá? Existe ali uma trava, né? Se o cliente investiu menos de R$250 mil por CPF, ele está coberto por esse fundo que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se o investidor alocar R$250 mil em 4 instituições financeiras diferentes, ele tem ali uma garantia desse fundo garantidor de crédito de até R$1 milhão. Então esse seja o segredo, você não colocar todos os seus recursos na poupança em uma única instituição financeira, e sim diversificar em no mínimo 4 instituições, sendo R$250 mil por instituição. Lembrando que o investimento foi criado para atender as classes menos abastadas da população brasileira, é bem tradicional, só que existem grandes investidores que ainda se sentem seguros e investem mais de R$1 milhão na poupança.
É uma questão cultural mesmo, né? Porque desde o pessoal mais antigo, eles sempre ouvem, né? Sempre falam pra gente tá guardando dinheiro na poupança, é poupança, poupança, poupança. O problema é que o tempo passou e a poupança não foi atualizada. Ela continua com basicamente o mesmo esquema que quando foi fundada. Então, a rentabilidade mesmo da poupança a poupança só é melhor do que deixar o dinheiro em casa. A realidade é essa daí.
É, falando um pouco em rentabilidade, né? A gente teve aí a rentabilidade da poupança, ela já rendeu bastante, né? Teve meses que ela chegou a render 52% ao mês, mas foi lá na década de 90, né? Era um outro mundo. Hoje, aí em 2019, né? A poupança rende 70% da taxa Selic. A taxa Selic está numa tendência de queda, o Felipe vai falar um pouco para a gente depois da taxa Selic, do histórico da taxa Selic, e a poupança rende 70% se a Selic for abaixo de menor ou igual 8,5% ao ano. Se ela for maior do que 8,5% ao ano, vai render 0,5% ao mês mais a taxa referencial, que é a TR.
Para quem não conhece assuntos, os termos de finanças, o que é a taxa Selic e como que ela rende? Por exemplo, dá um exemplo igual o próprio Felipe comentou. Eu investi R$1.000 na minha poupança, e aí quanto que isso vai me render por mês, né? Que o meu adversário da poupança.
Vamos lá, então. Para começar, a introduzir sobre a taxa Selic, tá? A taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ela foi criada em 1979 pelo Banco Central, tá? Onde ela tem por finalidade dela mesmo assim, ela consegue influenciar a maioria dos investimentos em renda fixa, tá? Então ela influencia bastante em praticamente todos esses rendimentos, assim, CDB, LCI, LCA, poupança, esses rendimentos um pouco mais tradicionais, conservadores. Falando um pouquinho da história dela, a taxa Selic, hoje, né, nós tivemos mais um corte, atualmente ela está em 5% ao ano. Então, assim, a mínima histórica, né, nunca teve tão baixa assim. E justamente por esse motivo, o brasileiro, ele tem que se atualizar quando o assunto é investimento. Porque, como o Rodrigo comentou há um tempo atrás, às vezes fazia sentido deixar esse dinheiro na poupança, ou os famosos rendistas, né, que deixam o dinheiro em renda fixa parado, e como a taxa era um pouco mais alta antigamente, fazia sentido. Mesmo em 2016, não faz tanto tempo assim, a taxa Selic era de 14%, 14,15%, alguma coisa assim. Então, fazia até um pouco de sentido deixar na renda fixa, né? Você não tinha um risco muito alto e tinha um retorno interessante até, pelo risco. Mas agora, nesse período de 4 anos, 3 anos e meio, como teve uma redução bem, bem alta e o brasileiro não está acostumado com isso, nós temos que nos atentar bastante porque está mudando o cenário e não dá para ficar como a gente fazia 4 anos atrás ou no começo da taxa quando ela foi criada, que era um pouco mais alta.
Felipe, a gente pode sim falar em outros termos que a taxa Selic, sim, a gente pode dizer que é o custo do dinheiro, basicamente isso. Assim, o mínimo que o nosso dinheiro deveria render seria essa taxa Selic?
É isso mesmo, Daniel. Tem até alguns sites que você pesquisa que a taxa Selic, eles colocam que é o preço do dinheiro, né? É o quanto o investidor deveria aceitar o mínimo do seu dinheiro estar rendendo. Tá, nada abaixo disso.
É que nem você mesmo comentou aí, 5% ao ano. Mas da onde sai esse 5%? Como é que chega nesse valor? Como funciona isso aí?
Vamos lá, nós temos o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é o famoso Copom. Tá? O Copom ele se reúne duas vezes, né? uma reunião a cada 45 dias, dá um total de 8 reuniões ao ano. E esse comitê tem a finalidade de estar decidindo qual vai ser a direção da taxa Selic, se vai subir, se vai descer ou se vai manter ela, né, de acordo com a economia. O Copom, ele leva em consideração esses os principais assuntos, como a inflação, as contas públicas, a atividade econômica, né, do país e o cenário externo também, que é muito importante. Isso impacta bastante na decisão do Copom.
Cada reunião que tem pode mudar a taxa Selic, o valor.
Sim, sim. Ela pode subir, ela pode descer, ou eles podem dar manutenção e deixar ela no mesmo patamar.
Quanto mais alta a taxa Selic, mais rende.
Isso.
A poupança, no caso.
A poupança e todos os outros investimentos ligados à taxa Selic.
A renda fixa, isso. A renda fixa. Hoje a poupança está aí a 5%, na última reunião do Copom, né? Caiu 0,5%. A projeção do mercado é que ela tem mais uma queda de 0,5% em dezembro, que vai ter uma nova reunião do Copom, então deve chegar aí a 4,5%, sendo que o mercado prevê uma taxa Selic para 2020 aproximadamente de 4,25% ou até 4%. Tá? É uma taxa muito baixa, historicamente nunca aconteceu isso com o Brasil.
Isso é por conta da crise financeira, de tudo que está acontecendo. É igual como o Felipe disse, né? Que eles definem a taxa mediante a todos aqueles fatores. Né?
Isso, porque o Banco Central, quando ele vai fazer a decisão ali, se aumenta a taxa, diminui a taxa, o Felipe comentou, ele olha a inflação, olha a PIB, então ele é uma resposta de acordo com a economia. Se a economia não está bem, não está crescendo, ele vai baixar os juros para incentivar o pessoal a colocar dinheiro para circular e tirar dinheiro das aplicações no modo geral. Então, a taxa Selic é uma resposta do Banco Central para a inflação, para o crescimento da economia, para o PIB, o cenário externo. Se o dólar estiver muito alto, pode impactar também. E aí, por isso que não é uma coisa fixa, né? A cada decisão aí pode mudar.
Isso, a taxa Selic, ela tá muito... É um dos instrumentos que o Banco Central tem para poder segurar a inflação, né? Nós temos aí juros mundiais em queda, principalmente aí os juros da economia que comanda o nosso planeta, que é os Estados Unidos, né, que representa quase 25% do PIB mundial, um quarto do que o planeta Terra produz, se chama economia americana. Né, os títulos mais seguros, né, do mundo hoje são da economia americana, são considerados risco zero. Né, e se os juros americanos estão caindo, ele impacta o cenário mundial, né, tanto os juros da América do Norte, da Europa, da Ásia, né, tudo tá atrelado ali ao juro americano. Os juros americanos estão caindo, né? E o Brasil está conseguindo finalmente também, como mercado emergente, acompanhar os grandes mercados mundiais, as grandes economias mundiais, o que é muito bom para a gente. Nós temos aí uma equipe econômica muito experiente, acho que foi um dos grandes acertos da equipe do governo Bolsonaro ter montado uma equipe muito experiente, principalmente na parte da economia, que é o Paulo Guedes, muito respeitado pelo mercado e está conseguindo reduzir aí a taxa Selic justamente com toda a equipe dele. Na década de 80, na década de 90, ali os Estados Unidos também tinha uma taxa de juros muito alta, né, chegou ali a bater 15%, e atualmente tiveram um choque também ali, depois caiu para 5%, e é isso que está acontecendo com o Brasil hoje. Nós temos historicamente uma taxa Selic alta, chegou a bater 14%, né, há alguns anos atrás, hoje tem uma tendência de queda, a gente está com uma taxa Selic de 5%, com tendência para talvez chegando aí a 4% em 2020, e a gente espera que isso seja muito disruptivo e seja por longo prazo, não é tão curto prazo assim, é realmente uma mudança de cenário daquele cliente investidor que tem lá o seu dinheiro aplicado em renda fixa ou na poupança, que está acostumado a receber 1% ao mês de rentabilidade. O mundo mudou, o cenário é outro, esse investidor precisa procurar mais risco, precisa correr mais riscos, ele precisa procurar assessoria de profissionais que sejam especialistas no mercado para poder fazer assim o seu rendimento render mais do que os tradicionais investimentos que ele estava acostumado antes. E aí nós temos vários tipos de investimentos, né? O Daniel vai falar um pouco para a gente das opções, né? Se eu não posso mais investir em poupança porque a poupança não rende mais do que eu esperava ou que eu preciso para ter a receita que eu tinha antes, quais os investimentos, Daniel, que a gente pode alocar que podem substituir a poupança, que sejam tão seguros quanto a poupança e mais rentáveis do que a poupança.
Rodrigo, só para falar da taxa Selic mais um pouco também, você mencionou que os Estados Unidos passou por isso também. Só que a nossa diferença é que os Estados Unidos, como você mencionou, 15% lá para a década de 80, e eles conseguiram reduzir para 5% a taxa de juros dele, né? Só que foi ao longo de 15 anos aproximadamente. O nosso aqui em 2016 era 14%, em 2019 nós estamos a 5%. Então, está acontecendo, teoricamente, a mesma redução que teve nos Estados Unidos, só que num prazo muito menor. Eles conseguiram em 15 anos, a gente está em 4. Então, por isso que é muito importante continuar se atualizando, buscando muito conhecimento, porque senão quem não fizer isso vai ficar para trás.
É, o impacto para o nosso bolso é muito maior, né? Bem uma maior. Coisa que aconteceu lá em 15 anos, aqui em 4, está acontecendo e a maioria do pessoal nem percebeu ainda, né? Agora, falando um pouco das alternativas, então, da poupança. Acho que a gente chegou num consenso aqui de que poupança já não é lá aquelas coisas, né? Que a gente pode buscar uma coisa melhor. E por quê? O Felipe falou aqui que o rendimento da poupança é 70% da Selic. Então, a gente colocando em números claros aqui, com a Selic hoje a 5, a poupança estaria rendendo 3,5% ao ano. A inflação nossa está rodando aí em 3,30%, 3,5%, por aí.
Isso, a projeção para 2020 é de uma inflação a 3,60%, tá?
Então, aí, se a gente pegar assim, o que rendeu na poupança, tirar a inflação... O que sobra, Rodrigo?
O ganho real, nada, nenhum. Nada. Né? Aquele investidor que alocar o seu recurso na poupança a partir de 2020, ele pode ter aí um rendimento negativo, né? Então, não acompanha o poder de compra do mercado.
Então, para exemplificar para quem está ouvindo, vamos falar de número.
Vamos.
Eu vou lá, eu invisto, eu coloco R$1.000 na minha poupança. Como que isso funciona?
Vamos supor que você coloque esses R$1.000 na poupança em janeiro. Você colocou lá R$1.000, tem dinheiro, colocou na poupança, eu vou deixar lá para render. Chega em dezembro, você tem R$1.200. Você pensa, nossa, ganhei R$200, né? Que é a conta que basicamente todo mundo faz. Só que o que o pessoal não leva em consideração é a inflação. O que você tem que analisar é o seguinte, que em janeiro, que você comprava com R$1.000, você vai precisar de R$1.300 para comprar em dezembro. Ou seja, você tem R$1.200, você tem um ganho de capital, só que se você não pegar a taxa real, você não vai conseguir mencionar o quão rendeu o seu dinheiro. Você vai ver que ele aumentou na sua conta, claro, mas você perdeu o poder de compra nesse período. E é isso que às vezes muita gente não faz esse cálculo. Por isso que dessa...
Porque a gente não aprende isso, né?
Sim, é isso.
A olhar o mercado pra fazer uma compra.
Vai começar a aprender.
Quanto nosso dinheiro tá valendo hoje, quanto tá valendo daqui a um ano, né?
Vai começar a aprender, acho que o ano que vem agora vai ser matéria do ensino médio, né? Educação financeira.
Agora a educação financeira entrou na grade curricular aí do ensino médio.
Só assim, se o investidor aplicou R$1.000 na poupança em janeiro, eu não sei se é corrigindo o Felipe, se ele falou isso, mas ele vai ter uma rentabilidade de R$35 no ano, tá? Aí a poupança, ela rende 3,5% ao ano, ou seja, mísero 0,29% ao mês. É uma rentabilidade muito baixa, e se a taxa Selic realmente cair em dezembro para 4,5%, a gente espera uma queda de mais 0,5% percentual, a poupança vai render 3,15% ao ano, ou seja, 0,26% ao mês. Existem outros investimentos muito mais seguros do que a poupança e muito mais rentáveis do que a poupança. A gente está aqui realmente criando um podcast para levar essa informação para os ouvintes, para poder desmistificar esse produto que é tão tradicional do Brasil, do brasileiro, da cultura brasileira. É muito interessante que a gente, quando nasce alguma criança, a gente já pensa em abrir uma caderneta de poupança para investir para os nossos filhos.
Eu nem sou muito mais velha, hein, mas eu lembro quando eu era criança, meu pai me deu um papelzinho assim de, só poupança, a gente fez poupança para você. Eu lembro disso, mas...
É cultural, isso daí é cultural nosso.
Também já tive também uma caderneta dessa aí.
Não, tem pais de amigos meus que, mesmo eu atuando como assessor, conversando com eles ainda, eles têm uma certa resistência, tá? Então, o nosso papel aqui mesmo é educacional. É mostrar que realmente não compensa e tem outras alternativas muito mais rentáveis e seguras, tanto quanto a poupança.
Então, já que a gente viu aqui que não compensa mais investir em poupança, porque ela não é rentável e ela não é a opção mais segura, quais são as outras alternativas para quem quer investir o seu dinheiro?
Aí acho que a gente vai precisar de uns 200 podcasts aí pra...
Bastante coisa, muita coisa.
Fazer um top 5.
Mas assim, o leque de investimento é muito, muito grande mesmo. A gente vai tentar sair um pouco da poupança, mas ainda ficar numa coisa mais conservadora ali, ainda mais simples, e não desenvolver tanto outros produtos, né? Falar basicamente de renda fixa. Quais são as alternativas além da poupança? Primeiro, o que é a renda fixa? Renda fixa é um produto que na hora que você vai contratar ali a aplicação, você já sabe quanto ela vai render. Então você comprei um título de renda fixa que paga 7% ao ano. Eu sei que ele vai pagar 7% ao ano. Ou ele pode ser indexado à Selic. Ele vai pagar 110% da Selic. Então a Selic hoje é 5, ele pagando 110, vamos fazer a conta aqui, vai ficar em 5,5, né? Então tem essa diferença, tem o título pré-fixado, é aquele valor pré-fixado, que é o primeiro exemplo que eu dei de 7%, e o pós-fixado, quando ele é indexado à Selic, que se a Selic cair, hoje está 5. O título a 110 vai pagar 5,5, mas se a Selic cair para 4,5, o título a 110 vai pagar 4,95. Então, assim, ele é atrelado à taxa Selic e ele vai acompanhar. Se a Selic cair e subir, ele vai render aquilo. E os títulos de renda fixa têm uma série de opções, uma sopa de letrinhas aí. CDB, LCI, LCA... Aí eu não sei se a gente vai realmente entrar no detalhe aqui de cada um, ou se depois a gente... Mas é basicamente que eu queria deixar claro é que, assim, tem a renda fixa pós-fixada e pré-fixada. Não sei se deu para entender. Você ficou com alguma dúvida aí, Paulo?
Porque, assim, a Leiga falando. A renda fixa é como se fosse uma poupança, mas com rendimento diferente.
Isso.
E aí você faz essa renda fixa com bancos ou casa ou casas financeiras, é isso.
A poupança é uma renda fixa, na verdade. Então, assim, a gente tem várias outras opções na renda fixa além da poupança. Que aí foi.
Que rendem mais que a própria poupança.
Que rendem mais que
são mais seguros do que a poupança e que rendem mais do que a poupança. E aí que a gente quer chegar aqui, que esse podcast chegue realmente aquele investidor que tem lá um pouco do seu recurso, um pouco do seu capital investido em poupança ou alguns milhões, tá? Existem aproximadamente 15 mil brasileiros que possuem mais de 1 milhão investidos em caderneta de poupança. E por que que esse investidor colocou o seu recurso na caderneta de poupança? Porque ele confia na poupança, apesar de não ser um investimento bom, mas ele se sente seguro investindo na poupança. Mas, porém, se eles pesquisar um pouquinho o que que é a caderneta de poupança, o que que é o investimento em poupança e ver as outras opções disponíveis no mercado, ele pode investir, por exemplo, no Tesouro Nacional, que é o título mais seguro do Brasil, né? Ele está comprando ali um papel, realmente não um papel do banco quando ele investe na poupança, mas sim um papel do governo federal, que é considerado o título mais seguro, né? E ele tem várias formas de se investir no Tesouro. A gente tem Tesouro Selic, Tesouro IPCA, são algumas nomenclaturas, algumas opções, dependendo muito do prazo de investimento desse cliente, desse investidor. Mas uma das opções, por exemplo, é o Tesouro Selic, né? Que é bem atrelado à Selic, por isso que ele tem essa denominação, esse nome. Ele rende 100% da taxa Selic, tão falada, que a gente comentou isso. Tanto aqui da taxa Selic. Ele rende 100% da taxa Selic, então ele está rendendo 5% ao ano. Então esse investidor está comprando um papel do governo federal, que é considerado o papel mais seguro do país, com uma rentabilidade de 100% da Selic, ou seja, uma rentabilidade de 5% ao ano. Então, se essa rentabilidade de 5% ao ano, por que que eu vou alocar o meu investimento na poupança, que está rendendo 3,5%? Não faz sentido. É por ser um investimento muito tradicional, o investidor acaba aplicando nesse produto.
Vamos fazer uma comparação aí com o Tesouro Direto. Primeira coisa que o Rodrigo falou, ele é mais seguro que a poupança. Explicar por quê. A poupança tem o risco lá do banco quebrar, né? Em simples palavras, é isso. E o Tesouro Direto, o risco do governo quebrar.
Do país quebrar, né?
Na verdade, não quebra, porque a gente emite moeda, então...
Joga a inflação lá pra cima, mas não quebra.
Não quebra. Aí é outra história, a inflação lá no alto
aí é... outro podcast.
Isso. Mas, na verdade, o país não quebra. Ele vai emitir o dinheiro, rodar na maquininha e vai pagar a conta. Então, por isso, primeira coisa, é mais seguro por conta disso. Outra coisa, a Selic rende, a poupança rende 70% da Selic. Tesouro Direto, né, da Tesouro Selic, é 100% Selic.
Fazendo comparativo lá dos R$1.000, um ano...
Não vai ser o R$35, vai ser R$50.
Você vai ter um ganho real ali de 15% a mais, de R$15 a mais. Lembrando que o Tesouro Selic não tem o mesversário, né? A rentabilidade do Tesouro Selic, ela é diária. Então é mais um das características do produto, que ele é melhor do que a poupança. Você pode sacar qualquer dia no mês, né? Que você vai ter a rentabilidade até aquele período, né? Diferentemente da poupança, que você tem que esperar sim ele fazer a data de aniversário. Até canta um parabéns, né, pra poupança. Canta um parabéns ali e saca. Ou então você aguarda ela fazer aniversário pra você poder ter a sua rentabilidade.
Acho que ficou muito claro, assim, né, a questão do Tesouro Selic e da poupança. E aí, ainda no mundo de renda fixa, a gente tem outros títulos, que são títulos bancários, que é CDB, LCI, LCA. Eles são emitidos por instituições financeiras e a remuneração vai ser variável, assim, mas eles tendem a pagar bem mais que a poupança. E você vai estar correndo o risco similar da poupança. Porque se você colocar a poupança no Banco X e comprar um CDB do Banco X, o risco é o mesmo. Só que a remuneração é diferente. E não tem essa questão do mêsversário, do parabéns e tudo mais.
Hoje os assessores, né, os investidores profissionais, que é o nosso caso, nosso intuito é realmente assessorar os nossos clientes a investirem melhor de uma forma mais simples. Existe uma verdadeira guerra contra a poupança, né? Quando você conversa com um investidor profissional e fala que você está investindo ali o teu patrimônio numa poupança com uma taxa Selic aí com tendência de queda e a tua rentabilidade não cobrindo a inflação, né? Você tem uma verdadeira guerra contra as instituições financeiras. A gente tem 5 players no mercado que dominam mais de 90% dos investimentos no Brasil e várias gestoras independentes que têm aí uma guerra, um mercado promissor para poder tirar os clientes das instituições tradicionais e trazerem esses investidores para o mundo real, né? Então, assim, é isso. Nós temos aí, é meio que disruptivo, porque a população brasileira e a população mundial está envelhecendo, né? O Brasil sempre foi considerado um país jovem e com esse envelhecimento da população, a gente precisa procurar investimentos de mais longo prazo. E num cenário que do Brasil hoje tende a se estender por um bom período de tempo, que é os juros muito baixos, a inflação controlada, não existia isso no Brasil nos últimos anos. Quem viveu a década de 80, a década de 90, aquela inflação galopante, né, de 2 dígitos, 50%, o único poder que as populações, os investidores ou a classe mais baixa tinha era ali dia 1º, dia 8 do mês, 2º dia 8 do mês, ir no mercado e comprar tudo que podia, porque no outro dia os preços estariam mais caros, as remarcações eram constantes, né? Quem viveu essa década, eu vivi. Então, assim, você não tinha, o único poder de se blindar da inflação era realmente comprar o mais rápido possível. Você não conseguia fazer um planejamento. O Brasil mudou, então, assim, não faz mais sentido ter esse tipo de cenário. Então, não faz mais sentido também no nosso entender que somos profissionais de investimento e continuar investindo num produto tão tradicional como a poupança, mas, por exemplo, existem outras opções no mercado brasileiro.
Daí a gente comentou sobre renda fixa, né? Os métodos de poupar o seu dinheiro e também ter rendimento. Tem outras formas?
Tem a parte de renda variável, né? Que, assim, qual que é a diferença? Renda fixa e renda variável. Tá no próprio nome. Renda fixa eu sei quanto eu vou ganhar a partir do momento que eu faço a minha aplicação. A renda variável eu não sei. Vou comprar uma ação, uma empresa aí, e ela pode subir 20, pode cair 30, não sei, é variável.
Você vira sócio da empresa, né? Você tá comprando as ações da empresa, empresas boas, pensando em ser dono da empresa. Aí você vai ganhar de acordo com a valorização dessa empresa, né? É para um perfil de cliente, de investidor um pouco mais, tem um pouco mais de conhecimento também, né?
Aí tem muita coisa, além disso também tem fundo imobiliário, que é uma alternativa interessante para investidor que gosta do mercado imobiliário. Muitas opções mesmo. Acho que se a gente for falar no detalhe cada uma, tem uma pauta boa aí pros próximos, né?
O que a gente precisa entender, assim, qual que é o perfil de risco do nosso cliente, do nosso investidor, né? Tem aquele cliente que ele é conservador, né? Que ele não tolera risco, né? E tem o cliente moderado e o cliente mais agressivo, que está, assim, pensando em fazer o seu capital trabalhar a seu favor, aí os juros compostos fazerem o seu dinheiro realmente render. Então, assim, entender. E aí uma conversa com o assessor de investimento é muito importante, que ele vai poder te ajudar a fazer um planejamento, né, no curto, médio e longo prazo, de acordo com o teu perfil, qual que é o teu apetite para risco, quais são os teus projetos futuros. Então, assim, procure sempre um assessor de investimento. Não delegue os seus investimentos, né? A gente está muito acostumado, é tão difícil ganhar dinheiro, e quando a gente ganha, a gente delega isso para o gerente do banco, ou aceita alguma dica, né, de algum amigo, de algum parente. Não faça isso, não cometa esse erro. Procura realmente entender um pouco mais do mercado. O brasileiro sempre terceirizou essa responsabilidade de trabalhar com o recurso, mas o que a gente pensa, assim, estude um pouco sobre investimento. A gente está num cenário disruptivo, de juros controlados, de inflação estabilizada. Precisamos assumir mais riscos. No nosso entender, aí, o CDI morreu, então a renda fixa serve realmente para uma reserva de emergência, né? Você tem que ter, tem sim realmente ter um pouco do teu recurso investido em renda fixa para uma reserva de emergência, mas se você quiser ter rentabilidade, aquele tão conhecido 1% ao mês, você vai ter que sim correr mais riscos. O que significa correr mais riscos? E talvez seja emprestar dinheiro para uma empresa, né? A gente tem aí algumas debêntures, são debêntures incentivadas, que você vai comprar papel de uma empresa, né? Grandes empresas, né? Que estão no mercado. Essas empresas se capitalizam através de debêntures, que é um produto de investimento, e essas debêntures incentivadas, elas são isentas de imposto de renda, e essa empresa que captou recursos por meio desse instrumento de investimento, ela vai investir em infraestrutura. Existem outras formas de investimento, como o Tesouro Nacional, alguns fundos de investimento em renda fixa. Nós temos na nossa plataforma mais de 300 fundos de investimento, né, 150 fundos de investimento em renda fixa. Então, assim, tem muita opção. O que precisa é um pouco de conhecimento, e esse aqui é o intuito do nosso podcast, levar um pouco de conhecimento, um pouco de teoria.
E se encaixa também, né, para a pessoa, para o que ela quer, para o objetivo que ela quer do dinheiro dela. Opção tem, né?
São mais de 700 produtos de investimento só na nossa plataforma de investimento, né? Então, assim, o que não falta é opção, né? A gente precisa realmente entender, fazer uma consultoria especializada para esse cliente, entender qual que é o perfil de risco que ele está suscetível a correr e qual que é o prazo desse investimento. Muito interessante falar de prazo, tá? Porque às vezes o cliente, o investidor, ele tem um planejamento de curto prazo. Às vezes não, eu estou pensando para minha aposentadoria, então eu posso correr um pouco mais de risco pensando na minha aposentadoria, que eu estou falando de investimento para daqui 15, 20, 30 anos. Então, assim, no longo prazo é muito mais fácil você pensar em investimentos, você pode tomar um pouco mais de risco, principalmente quando a gente fala no mercado de ações, né? Hoje a Bolsa Brasileira tem menos de 400 ações, empresas listadas. A nossa bolsa ainda é muito pequena face às outras bolsas mundiais. Nós temos aí nos Estados Unidos a bolsa americana com quase 6 mil empresas listadas. Nós temos menos de 400. Então, assim, é interessante a gente começar, o Brasil realmente começar a investir no mercado de ações. Porque você fomenta as empresas, você joga realmente, tira o teu capital da zona de conforto. Quando você investir ali em poupança ou em alguns títulos de renda fixa, o teu capital está numa zona de conforto, você não está correndo nenhum risco, e a gente tinha uma rentabilidade de 1% ao mês. Hoje, para o investidor ter uma rentabilidade de 1% ao mês, ele precisa realmente correr riscos. São riscos calculados, você vai investir em grandes empresas, né? Então, assim, acho que vale a pena um pouco de estudo, um pouco de assessoria, e é um mercado que veio para ficar. Então, assim, tem que realmente mudar o cenário, mudar a cabeça, mudar o mindset e fazer bons investimentos correndo um pouco mais de risco.
E nada concentrado também, né? A gente não vai fazer pegar toda ali nossa reserva e colocar numa coisa só, né? Então é realmente diversificar, tem um racional por trás, como uma porcentagem direcionada a tal produto, tem uma explicação por quê, de acordo com o perfil da pessoa, como o Rodrigo falou, e sair daquela concentração ali de deixar dinheiro tudo num lugar só, numa aplicação só.
Bom, a gente falou muito aqui da poupança, tudo que a gente falou até agora foi da poupança pessoa física, tá? Mas também existe a poupança, o investimento em poupança da pessoa jurídica, né? Que é ainda menos interessante do que o investimento em pessoa física. O investimento da pessoa jurídica, o aniversário é trimestral. Então, se você colocou o capital da sua empresa ou o caixa da sua empresa na poupança, você tem que esperar 3 meses para você ter a rentabilidade, né? E também ainda incide imposto de renda na rentabilidade. Diferentemente da poupança da pessoa física, que não onde não incide imposto de renda. Um dos traumas aí do investimento em poupança foi lá na década de 90, no dia 16 de março de 1990, né, para quem é um pouco mais antigo, né, que teve lá o tão badalado plano Collor, né, onde teve o congelamento e o bloqueio de todas as cadernetas de poupança do país e dos depósitos que estavam em conta corrente. Então, assim, isso aí traumatizou bastante. Com o plano Collor, demorou 18 meses para aquele investidor poder sacar o seu recurso. Como a inflação ela era galopante, esse investidor sacou o seu recurso após 18 meses, só que o poder de compra desse investimento que foi feito, ele era muito baixo. Então, assim, outros produtos de investimento não tiveram na história do Brasil nenhum tipo de bloqueio. Então, assim, mais um motivo para a gente não investir na poupança.
É possível isso acontecer de novo?
Muito difícil. Eu acredito que hoje foi um erro, né? Olhando depois, né? Hoje é mais fácil.
Analisando.
Falar. Analisando depois, foi um erro da época do plano Collor, da Zélia Cardoso de Mello, que ela criou, foi a mentora desse plano. Porque o intuito era realmente diminuir a inflação, para conseguir estacar aquela sangria chamada inflação na década de 80, década de 90, né? Mas não conseguiu, não foi um bom projeto, né? Nós tínhamos naquela década um investimento chamado overnight, onde se aplicava ali 5h30 da tarde por telefone, né? E resgatava no outro dia às 8 horas da manhã. Era um investimento de um dia, né? Para tentar conseguir acompanhar a inflação. E como eu comentei anteriormente, aquele cliente que tinha condições de ter investimentos, ele conseguia fazer essa proteção da inflação, mas as classes mais baixas, o único poder que ele tinha para realmente travar a inflação era ir no supermercado e comprar o máximo de coisas possíveis o quanto antes.
Nessa época aí o pessoal comenta que os preços do mercado, eles alteravam mudavam duas vezes por dia o preço. Aí antes do almoço era um valor o produto, aí depois do almoço já era outro valor.
Acho que a gente avançou bastante nisso aí, né? A própria regulação do mercado financeiro se adaptou a isso. O Brasil como um todo, assim, tá mais aberto à economia mundial, então ele sente menos aí os problemas internos, né? Porque ele pode transacionar aí com o mundo todo. Antes era muito fechado, então dependia muito da economia interna. Então acho que a gente avançou bastante nisso aí e tem muitos métodos de controle aí do Banco Central, várias garantias que as instituições financeiras têm que ter. A gente acredita que isso aí foi uma vez só e pronto.
Hoje um erro desse, né? Você tem que se garantir depois pra não acontecer de novo.
Que deu pra aprender, né?
Só fazendo um título de comparação, assim, a gente, alguns anos atrás, a gente usava muito os orelhões, né, os telefones públicos, né, que eram sim tradicionais também, todo mundo usava, só que a gente não pensou duas vezes quando criaram o celular, todo mundo mudou para o celular. Hoje, quem nasceu aí há poucas décadas atrás, talvez nem conheceu o telefone público, o tão famoso orelhão, né. E por que com os nossos investimentos a gente continua há 200 anos investindo numa caderneta de poupança, numa poupança, onde os escravos investiam? Por que não mudar também a forma de investir? Qual que é o grande receio? Se existem produtos mais sólidos, mais garantidos, com rentabilidade diária e não mensal, por que não também fazer essa mudança? Acho que é uma quebra de paradigma, é cultural do Brasil, sim, mas acho que está na hora de mudar. É só encerrando então o nosso podcast, aí o One Invest, o primeiro, que espero que seja o primeiro de muitos. Se algum investidor, se algum ouvinte quiser fazer perguntas pra gente, a gente está aí aberto a perguntas, basta mandar um WhatsApp aí para Cabonic FM, o DDD é 17, o telefone 99255-0221, ou então pelo site da Cabonic FM, que é cabongfm.com.br. Felipe, quais as suas considerações finais?
Rodrigo, depois de tudo que a gente conversou aqui, desse bate-papo bacana que a gente teve, a minha opinião é bem, bem transparente, bem, bem direta. A poupança morreu, pessoal. E não é agora não, faz um certo tempo já, tá? Então vamos lá, vamos se mexer, vamos procurar conhecimento, uma assessoria especializada, porque realmente na poupança não dá mais, viu? A poupança já era.
Daniel, suas considerações finais.
Não, tô com o Felipe, eu acho que a gente conseguiu responder aí a pergunta. Chega de poupança, vamos mudar, a gente tem muita opção aí legal para todos nós, qualquer perfil. E obrigado por ter acompanhado aí. Vamos até a próxima com muito assunto aí que a gente tem para falar.
Tá ótimo, pessoal. Acho que assim, nosso intuito realmente no podcast é levar o maior número de... a maior quantidade de informações possível para os ouvintes. E nosso intuito é esse, é ensinar o brasileiro a investir melhor. O brasileiro está muito acostumado com investimentos tradicionais, o mundo mudou, existem empresas disruptivas no mercado e também existem novos investimentos que são mais rentáveis e mais seguros. A poupança realmente não é um bom investimento. Cabe assim a cada investidor realmente estudar um pouquinho, procurar assessoria especializada. Existe muita informação na internet, procure seguir as boas casas e os bons influenciadores digitais, existem vários aí. Então basta um pouco de força de vontade para fazer sim o dinheiro ter uma rentabilidade, fazer os juros compostos render a seu favor. A gente pensa ali 0,5% ao ano talvez não faça muita diferença, 1% ao ano não faça diferença. Mas se você pensar em um prazo de 15 anos, de 20 anos, a gente está falando aí da população brasileira que está envelhecendo e esse investidor está pensando no longo prazo, sim. Os juros compostos podem sim trabalhar a seu favor, então assim, delegue um pouco, invista um pouco do seu tempo também em conhecimento. Eu acho que conhecimento é o maior ativo de todo mundo. Obrigado, pessoal.